cada um aqui. E aqui nós estamos falando para crentes, pessoas que creem no Senhor Jesus. Se você está aqui e não crê no Senhor Jesus, independente de idade, é aqui esse momento. Pode falar com Ele, mostrando o seu desejo de entregar a sua vida a Ele. Então, esses que estão aqui, crentes no Senhor Jesus, foram, como nós cantamos, comprados. Não com prata e com ouro, mas com o próprio sangue do Filho de Deus. Esse verbo que se fez carne e habitou aqui nesse mundo. E agora nós temos o gozo de falarmos, somos teus, Senhor. Cada um aqui pode falar, eu sou teu. E como cristãos, nós não empurrados, outrora a gente tinha esse desejo, tanto desejo que alguém que nós gostávamos ou que conhecíamos, o desejo de que essa pessoa fosse a Cristo, e nós tínhamos o desejo então de empurrar essa pessoa a Cristo. E aos poucos nós fomos aprendendo e estamos aprendendo que a vida cristã não é assim. Os cristãos, essas pessoas, são atraídas a Cristo. Então, se outrora nós vivíamos nesse mundo aqui sem perspectiva, hoje nós não estamos mais tão sós e nem nos sentimos sós. Nós podemos ter os nossos exercícios aqui, cada um pode estar passando nesse momento por exercícios, mas nós temos alguém que nos ama. E eu posso falar assim para ele, parafraseando Cantares, eu posso falar assim: eu sou do meu amado. E você pode falar assim: eu sou do meu amado. E o desejo dele é para comigo. Eu sou do meu amado. Na nossa versão fala assim que ele me tem afeição. Mas o desejo dele, talvez eu pudesse dizer, a atenção dele é para comigo, é para com você. Então, nós vamos andar nesse mundo aqui levando a vergonha, assim como ele foi humilhado. Quanto mais próximos nós estivermos de Cristo, mais nós compartilharemos dessa humilhação e rejeição. Então, esse mundo vil está sempre oferecendo coisas, mas esse mundo foi o mesmo mundo que crucificou o Senhor Jesus. Às vezes nós temos o desejo, puxa vida, mas eu estou lá na minha assembleia de origem, tem um ou dois, tem os meus filhos que estão crescendo, não tem crianças lá, e agora? Eu tenho que deixar eles, eu tenho que dar um pouco de mundo para eles. Nós somos induzidos a pensar assim. Mas nós ouvimos hoje, de passagem, algumas coisas que levam os nossos pensamentos a Deus e nós devemos confiar nele, inclusive os nossos filhos e aquelas pessoas que nós amamos. Vendo todas essas coisas, sabendo quem eu sou e de onde ele me tirou, onde você estava, de onde ele você tirou e que posição ele colocou você e a mim, nós podemos falar assim: que graça. quanto mais nós vamos entendendo, desfrutando disso, do cuidado de amor para com Ele, andando na presença dessa pessoa, vendo que não merecemos nada. E Ele nos deu, vou falar assim para nós hoje aqui, Ele nos deu uma família. Então, somente a graça de Deus poderia nos dar isso. E somente a graça de Deus poderia fazer com que nós desfrutemos disso e desse amor com que nós somos amados. Vamos ler. Estou pensando nisso porque nós estamos vivendo um momento. E olha só. Nós vamos ler Velho Testamento. Nós temos pensado um pouco sobre esses versículos. E nós vamos ler Velho Testamento. Então, sempre assim, vocês já todos aqui já ouviram muitas vezes, vão continuar ouvindo. Velho Testamento está diretamente ligado à nação de Israel. Só que nós podemos e nós devemos tomar posse, nos apossarmos das coisas, dos ensinamentos que nós temos no Velho Testamento, e ver as instruções que nós temos, às vezes fazendo aplicações, sabendo que tudo que nós vamos ver sempre vão ser figuras, sombras e figuras. Então as sombras e figuras nunca vai ser o verdadeiro, o real. Então, é melhor ler um versículo. Em 2 Timóteo, capítulo 3, anteontem nós mencionamos Romanos 15, 4, né? As coisas que dantes foram escritas para o nosso ensino foram escritas. Hoje só nós vamos ler esse 3,16, 2 Timóteo 3,16, porque ele fala assim que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Então ele está dizendo que toda a escritura, Velho Testamento, Novo Testamento, é divinamente inspirada e proveitosa para mostrar o que é correto, para reprovar o que não é correto. E nós estamos vendo algo na nossa vida muitas vezes que não é correto, que não é compatível com essa nova vida que nós temos em Cristo, cujo poder é o Espírito Santo. Todos aqui que creem. E não existe outra base para nós tomarmos posse dessas coisas se não for através da fé. Então nós cremos que nós temos essa nova vida, por quê? Porque está escrito. Então todas as coisas que nós ouvimos hoje de manhã, por exemplo, isso está relacionado à nova vida. Então, sabendo disso, que toda a escritura é proveitosa, então agora nós vamos abrir em Malaquias capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. E tendo em mente isso, né? Lembra que isso daqui historicamente é uma coisa. Muitas vezes nós vemos isso na profecia. Às vezes a profecia ela é dada para ser cumprida num determinado período, logo assim, às vezes meses, anos, e algo que vai ser cumprido depois. Lembra, o que nós estamos esperando? O arrebatamento. Não estamos esperando os sinais. Ontem um irmão, a gente estava esperando para entrar no hotel, e você via nitidamente que era um irmão. Chegou, entrou, o portão estava aberto ali do hotel, ele entrou e procurando o quarto. E eu falei, olha, infelizmente a casa cheia, nós vai ter um evento, e é um evento cristão. Ele falou, é cristão? Vocês são cristãos? Eu falei, sim, nós somos cristãos. É, mas vocês creem no quê? Você crê que Jesus morreu na cruz? Eu falei, amém, irmão. Jesus morreu na cruz. Que ele derramou seu sangue por você? Eu falei, amém, derramou seu sangue por você. Olha que delícia. e que ele vem buscar a gente a qualquer momento, algo que se chama arrebatamento. Falei, amém, irmão, é isso aí. Nós estamos esperando exatamente isso. E talvez o senhor, ele acha que tinha uns 65, 70 mais ou menos. E a esposa dele estava no carro, estava longe lá do hotel, ele veio andando. E ele falou, não, mas minha esposa está lá no carro. Falou o nome dela lá, que eu não lembro também. Mas eu sei que o senhor sabe. E falando assim, puxa, então é isso. Puxa, então nós cremos a mesma coisa. Eu falei, ele queria perguntar que religião que é a sua, normalmente vem, né? Primeiro fala, você crê, não sei o quê, não sei o quê, e que religião que é a sua, né? Que igreja que você vai? Essa é a pergunta do que normalmente a gente ouve. Mas ele se conteve, ele falou assim, eu era pastor lá de não sei onde, numa denominação, tudo lá, mas hoje eu sou um desigrejado. Eu falei, irmão, mas você faz parte da igreja. Você faz parte da igreja de Cristo. Nós fazemos o corpo, de que somos parte do corpo de Cristo. Ele falou, puxa, amém, irmão. Que coisa, verdade, né? E daí ele falou assim, então, e agora nós estamos esperando o anticristo, né? Aí que deu aquele, sabe quando você está tão quente, assim, com o calor de pão quente, ele vem com aquele balde de água gelada. Nós estamos esperando o anticristo, né, irmão? Eu falei, irmão, nós não estamos esperando o anticristo. Nós estamos esperando o Senhor. É, mas está lá que tem o homem do pecado e... É, mas nós estamos esperando o Senhor e não dava mais para continuar. Porque a gente não podia mais. Chegou no ponto que nós não podíamos... E Satanás é astuto, né? Ele não permite. Você vê que a pessoa ama o Senhor, é uma amada do Senhor. Imagine só, será que é coincidência? O rapaz vem, está na estrada, falou, eu vou entrar nessa cidade aí. Entrou na cidade de Puã para encontrar um hotel para eles dormirem, ele e a esposa, e de repente encontra um cristão que vai ter um evento com ele. É coincidência, né? Claro que não, né? E daí você já começa a ver, Senhor, e agora? Para que lado, né? É um que certamente, né, se ele crê, como aparenta ser, muito desanimado assim, com o que tem acontecido com a igreja, e nós também, envergonhados, né? Com o comércio que se tornou... A gente estava num lugar e tinha três cristãos. Você via nitidamente que eram cristãos também. E nós estávamos tomando café da manhã. Daí, sentamos lá do lado dele e nós vimos que começaram a falar. Mas era algo assim que eles tinham que... Como se tivesse que vender livros. Falava de Jesus Cristo. Ah, mas tinha 9.000 livros. E os assuntos tratados, sabe? Em nenhum momento falando como seria normal nós falarmos da glória do Senhor. Falarmos daquilo que glorifica o Senhor. Que é o que nós pretendemos e temos ouvido aqui e pretendemos ouvir nesses dias. Quem é essa pessoa que vem nos buscar? O quanto esse homem glorificou a Deus, o quanto ele foi rejeitado. E o quão precioso, olha só agora, o quão precioso ele, o Senhor, era aos olhos de Deus. Porque Deus, né, eu penso sempre assim, pelo Espírito Santo, o que ele está falando? O que ele está fazendo conosco aqui? Olha, esse aqui é meu filho. Ele está querendo mostrar mais os seus pensamentos da pessoa do seu filho, que é o Senhor Jesus, esse homem que vem nos buscar a qualquer instante. Então, esse homem andando aqui nesse... O Senhor Jesus. Andando aqui nesse mundo, sendo quem era, Deus Filho, só era reconhecido por fé. E nós também só podemos conhecê-lo por fé, com os olhos da fé. Então, esse homem foi tão humilhado, e eu fico pensando em cada detalhe da vida dele, que nós, muito provavelmente não vimos, mesmo lendo os evangelhos, lendo o livro dos salmos, lendo o interior dessa pessoa que é o Senhor Jesus, nós não conseguimos ver em detalhes quem ele é realmente. É claro que nós vamos tomando posse aos poucos, né, um pouco aqui, apreendendo algo aqui, apreendendo algo ali, e vamos crescendo no conhecimento dessa pessoa que nos ama. Então, é muito triste quando nós vemos assim, cristãos que professam crer, tratando de assuntos, assim, falando das coisas cristãs como se fosse um negócio. Isso é muito doloroso para qualquer cristão honesto, sincero, que anda, procura andar na presença do Senhor. Eles tratando a coisa assim como um desrespeito, uma coisa, simplesmente números, sabe, uma coisa assim, vou usar essa palavra assim, nojenta, causa nojo na gente. E eu fico pensando na Deus vendo isso, permitindo isso, porque tudo isso, esse estado de coisas, Deus está permitindo que isso acontecesse, assim como esse período que nós vamos ler em Malaquias, que o templo já estava reconstruído, Malaquias, né, o último livro, os últimos dos profetas. Depois, para chegar no próximo profeta, João Batista, no Novo Testamento, vai haver um hiato, vai haver um tempo em torno de 400 anos. Deus é chamado de a era do silêncio, a época do silêncio. Não houve profetas nesse momento aqui, nesse período aqui. E depois nós vamos ver de novo um remanescente, esperando o Senhor Jesus. Vamos ver quem que, porque em Malaquias 3 ele fala do anjo, que ele enviará o anjo que preparará o caminho diante de mim. Esse anjo vai ser João Batista. Como é que era a mãe de João Batista? A mãe de João Batista podia ter filho, o pai, como é que era? Era velho já, não era? E Deus vai falar assim, não, vai sair dele, e João Batista vai ser um nazireu desde o ventre de sua mãe. Esse João Batista vai depois, onde que ele vai viver? Em palácios de marfim? Não, vai andar no deserto. E comer o quê? Gafanhotos, mel silvestre. Pelo menos num determinado período da vida, a gente vê esse homem totalmente separado para Deus. E num certo sentido, eu vou falar assim para nós aqui hoje. Então, historicamente, nós vamos ver aqui que existia um estado de coisas no final de Malaquias que as coisas estavam muito, a fraqueza era muito grande, a apostasia, num certo sentido. E nós vamos ver isso num futuro também. Depois, lembra, nós estamos esperando então o quê? O arrebatamento da igreja. Estão esperando o Senhor vir nos buscar, tribunal de Cristo, depois nós viremos com ele, mas vai haver um período aqui. Lembra da última semana de Daniel, né? Estou pensando em Daniel capítulo 9, versículo 27, fala da última semana, onde será firmado um concerto, tudo. Lembra que o Senhor Jesus fala os 3 anos e meio iniciais de princípio das dores e os 3 anos e meio finais de grande tribulação. É bem conhecido, graças a Deus, essa coisa é bem conhecida entre nós. Mas então, daí o Senhor vem nesse final com os seus. Agora nós estamos esperando o Senhor nessa vinda para os seus. Se você não sabe ainda, saiba, o Senhor vem te buscar. A qualquer instante, nós estaremos vendo a face do Senhor de gozo. A face de gozo do Senhor. Então, vamos ler Malaquias capítulo 3, versículo 16. Eu vou ler esses dois versículos, 16 e 17, mas só porque hoje, de passagem, foram mencionadas algumas coisas, eu estava pensando, no versículo 16, ele fala assim, então aqueles que temem ao Senhor, esse aqui vai ser no meio de uma, vou falar assim, de uma infidelidade generalizada, vai haver um remanescente. Aqui, historicamente, houve. E depois vai haver isso no futuro também, principalmente nesse período da 70ª semana. Esse aqui é um remanescente judeu. Por quê? Porque eles voltaram do exílio. Eles ficaram 70 anos aqui no livro, nós vemos. Eles ficaram 70 anos lá em Babilônia. E agora eles voltaram. Mas aqui, hoje o irmão falou do Império Assírio, que levou as 10 tribos e desarraigou as 10 tribos. Tirou a raiz, com raiz e tudo. Pôs um pouco de povo em cada lugar. Era uma tática, uma técnica que os exércitos, os impérios faziam isso, para ficar mais fácil de governar. Os irmãos sabem disso também. Só que esses que voltaram aqui fazem parte das duas tribos que mais tarde, anos mais tarde, foram levadas pelo imperador Nabucodonosor do Império Babilônico. Ficaram lá 70 anos. Voltaram, lembra Esdras, falando da reconstrução do altar e do templo, Neemias, dos muros e das portas. Então, essa época aqui, aparentemente, é a época de Neemias. Só que ele está falando desse momento em que está tudo uma indiferença muito grande, uma infidelidade do povo em si, que voltou, porque muitos ficaram lá em Babilônia. Vai voltar somente um remanescente, em torno de 50 mil pessoas, contando com os servos. Só que dentre esses que voltaram, nem todos vai chegar, devido às circunstâncias que eles vão passar, eles vão desanimando e vão deixando as coisas de lado. Então vai haver um sentimento, por exemplo, capítulo 3, Malaquias, versículo 12, antes, ele fala assim: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Isso aqui é no período, olhando para o futuro, vai ser no milênio. Quando o Senhor vem reinar durante esses 1000 anos, Satanás é preso no início, vai ser solto no final, vai ser derrotado e vai ser lançado no lago de fogo. Então, nesse milênio, as nações vão chamar de bem-aventuradas. Agora, o povo em si estava falando assim, versículo 13, fala: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Então havia um sentimento que poderia ter toda a roupagem, olha, eu vou falar assim, a roupagem de espiritualidade, de religiosidade, mas o interior estava vendo esse sentimento aqui. Desses que voltaram, muitos, não todos, muitos que voltaram. Agora repito, o templo está reconstruído. Por que nós sabemos que o templo está reconstruído? Porque no próprio início de Zacarias capítulo 1, eles estão oferecendo animais, coxo, enfermo. Eles estão oferecendo esse tipo. Todo animal que... E até ele é feio. Ele faz uma pergunta no capítulo 1, versículo 8, de Malaquias. Ele fala, primeiro ele falou que a mesa do Senhor, ele estava tratando a mesa do Senhor como coisa desprezível. Capítulo 1, versículo 8. Porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, não é mal, ele está dizendo. Ora, apresenta-o a teu príncipe, terá ele agrado de ti? Então, suponhamos, eu tenho um príncipe, tenho um animal cego, outro, trouxe um bezerro para você, príncipe. Mas parece que ele não está vendo. Ele é cego. Será que o príncipe ia agradar desse tipo de presente que você ia dar? Se trouxesse um coxo, ou eu trouxe esse bezerro para você. Mas peraí, parece que ele está mancando. Ele é coxo. Olha que presentão. Será que o príncipe iria agradar disso? Ele está falando. O enfermo. Trouxe aqui uma ovelha para você, só que ela está doente. Então nem os príncipes aceitariam isso. E vocês estão oferecendo isso para o Senhor. Então esse era o estado. Então, por que eu estou falando isso? Porque o templo, então, ele já estava reconstruído. E eles estão oferecendo esse tipo. Tal era o estado de coisas. Então, no versículo, voltando lá, 3,14, ele fala: vós dizeis, Malaquias 3,14, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? O que adiantou isso? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem iniquidade e impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Momentaneamente, essas pessoas escapariam e escaparão. Nós vemos isso também na 70ª semana. Mas Deus vai julgar isso aí. E por que que eu estou dizendo isso? Então, em meio a essa situação, nesse cenário, existe um remanescente. E eu queria aplicar isso também a nós aqui. A todos os que estão presentes aqui. Ou mesmo aqueles que estão reunidos a um nome, a um só nome. Existe um remanescente, apesar de toda a fraqueza. E a característica é justamente esse. Por que fala do remanescente? Porque eles estavam falando assim, olha, eles tentam o Senhor e escapam. No 16 fala assim, então, aqueles que temem ao Senhor, e aí eu falo do remanescente, é esse que apesar desse estado de coisas que nós estamos vendo, inclusive no meio da profissão cristã hoje, certas coisas sendo, certos absurdos, né, doutrinas, dogmas, práticas que desonram o nome do Senhor, esse remanescente não se contentam com isso. Por quê? Porque eles temem ao Senhor. E não é um temor de medo, ah, e se eu fizer, vai perder o emprego. Não é isso. O temor é dar a devida importância aos pensamentos de Deus, buscar em sua palavra. Então, uma das coisas que nós vemos nesse versículo é o remanescente. Qual a característica deles? Eles temem ao Senhor. Qual que é a característica desses que estão aqui e ficarão reunidos nesses dias? Temem ao Senhor. Buscando conhecer quem? Essa pessoa que nos ama e que vem nos buscar a qualquer instante. No versículo 16, então, ele fala assim: falam cada um com o seu companheiro. Então, outra coisa que foi falada é a respeito da comunhão. Porque não é falar de cada um sobre vários assuntos. É falar sobre aquilo que diz respeito às coisas do Senhor. Não que nós não possamos ter outras conversas, vou falar assim, aplicando para nós. Mas o interesse desse remanescente, qual é o interesse de nós ficarmos aqui sentados todas essas horas, todos esses dias? Então, essa comunhão é algo que é muito importante, inclusive para manter, vou falar assim, aquecer a fé nesses tempos de desânimo. Que nós estamos, e nós somos influenciados nesses tempos de desânimo. Nesse tempo que nós estamos passando agora, nós somos influenciados por essa coisa da indiferença que nós vemos mesmo dentro da profissão cristã, as características de Laodiceia. Ah, eu sei, ah, não me importa. Tem que fazer? O Senhor falou assim, fazer isso em memória de mim. Ah, se der eu vou. Nós somos, fala assim, contagiados com esse tipo de sentimento, de pensamento. Então, essas ocasiões aqui servem para nos animarmos, nos aquecermos, nos ocuparmos com esse homem digno de toda honra e toda glória e dos pensamentos de Deus. Outra coisa é, pode surgir, mesmo no meio dessa profissão cristã, pode surgir essas murmurações, não declaradamente, pode até ser declaradamente. Ah, mas o outro faz lá também, eu estou vendo tanta gente fazendo lá no meio da denominação X. Vou fazer também. E essa comunhão, ela leva, na verdade, à adoração. Então o ponto alto é que essas pessoas estão contemplando essa pessoa que nos ama, vendo quem ela é, o que ela fez, o que ela suportou para glorificar a Deus e porque quis nos ter em sua própria presença, o que, que vai acontecer com esses corações transbordantes? Eles vão amanhã, se o Senhor permitir, não voltar? O que, que vai acontecer com esses corações aqui? Em circunstâncias normais, os corações estarão transbordantes. Um sugere um louvor, outro, né, levanta para dar graças. É isso, então essa comunhão serve também, outra característica, ela serve para nos aquecer e mantermos o foco, porque como nós vamos vivendo, porque semana que vem nós vamos ter os nossos afazeres, as nossas responsabilidades, vamos estar no nosso trabalho, tem as pessoas que nós temos dificuldade, vai voltar ao normal. Então nós vamos estar, vou falar assim, cheios. Saímos daqui, poderíamos sair daqui cheios desse homem que nós o temos como um refúgio para nós. Então nós vamos estar vivendo as mesmas coisas, não vamos sair do mundo, né? Estamos vendo acontecer certas coisas nesse país, certas injustiças, nós não vamos, né, participar de protestos, essas coisas. Por quê? Porque nós somos cidadãos daqui. Esse remanescente teme ao Senhor, não o homem. É claro que muitas vezes o homem pode nos pressionar, nos causar temor, mas nós podemos depender da graça de Deus para estarmos fortalecidos também andando nesse mundo aqui, que é um mundo mau. Versículo 16, então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, isso é a comunhão, então o remanescente teme, fala cada um com seu companheiro, comunhão, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele. Então o Senhor, essas coisas que são faladas aqui, essas reuniões em que nós falamos para ele, obrigado Senhor, isso aqui está registrado. Fala assim, né? Como ele fala assim, há um memorial escrito, há um livro de memória escrito diante dele, e o Senhor atenta e ouve, o Senhor está vendo a sua, minha presença aqui. Isso aqui está registrado. Vamos dizer assim, aquele copo de água, o que os irmãos estão fazendo aqui, aqueles que estão cuidando do som, aqueles que arrumaram a cadeira, quem que arrumou a cadeira aqui? Quem que pôs a fileira aqui? Isso tá, o Senhor está atento a essas coisas, o trabalho que deu para, né, para os irmãos nos receberem, o trabalho que os irmãos tiveram para vir de outros lugares, tanto sacrifício, um pegou um ônibus, foi até não sei onde, depois esperou não sei quantas horas, pegou outro ônibus, depois chegou, esperou, pegou um Uber para vir para cá. O Senhor está vendo isso. E com que coração o Senhor está vendo isso? Será que ele está triste? Ou ele está com gozo? Pegar minha família, vão todo mundo, por quê? Porque eu quero os meus filhos também junto comigo, ainda que eles estão numa idade que ainda não estão, eu quero meus filhos, quero minha família junto comigo, quero todos nós aqui na presença desse homem, e ele está vendo. Então ele fala assim, é um memorial escrito diante deles para os que temem e para os que se lembram do seu nome. Olha que coisa, fazendo uma aplicação, que se lembram do seu nome, esses que foram também reunidos ao seu nome. Aqui no versículo 17 ele fala assim, e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então ele está falando assim, historicamente eles foram poupados, no futuro muitos serão poupados também, e eles entrarão no milênio. Mas esses daqui são como esse tesouro particular ou peculiar tesouro. É uma palavra, chama segulá, no hebraico é segulá. Não estava vendo lá. Mas é uma palavra que é assim, suponhamos que tivesse, tudo isso aqui fosse um tesouro. Esse, quando ele fala assim, esse particular ou peculiar tesouro, esse segulá, é algo que ele aparta para si mesmo. Ainda que haja todo o tesouro lá, ele fala assim, não, isso aqui é meu. Não é só o caráter, é o valor também. Então isso aqui é meu. Nesse momento aqui, ele está falando para esse remanescente. Porque quando vierem os juízos, o mundo vai ver que Deus vai fazer a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus vai fazer essa distinção ali para eles. E agora também, essa palavra foi usada em vários lugares, acho que 5 lugares no Velho Testamento, mas vamos ler em Êxodo capítulo 19, porque aqui em Êxodo 19, ele está falando da nação de Israel. Êxodo capítulo 19, e perceba a construção da frase aqui. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Então ele falou, né, ele chama Moisés e o Senhor, né? Chama Moisés e fala assim, ó, fala assim, e vai falar. E daí no versículo 5 fala assim, agora pois, olha só essa palavra, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade particular, minha própria possessão dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ele está falando assim, toda a terra é minha, mas só que vocês se guardarem e fizerem, então, porque depois eles vão falar, nós já bem conhecido o versículo 8, quando fala, então todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo que o Senhor tem falado, faremos. Eles falam que vão fazer, mas eles não vão fazer. Então Deus traz essa segular, essa propriedade peculiar, particular para ele, dentre todas as nações, porque a terra é minha. Deus está falando assim, a terra é minha, vocês serão para mim, se vocês fizerem, vocês vão ser para mim. Essa propriedade peculiar ou particular, essa segular. No grego, quando é traduzida essa palavra aqui, mesmo quando foi feita uma versão para o grego do hebraico, traduziram o hebraico para o grego, é chamada de, acho que, Septuaginta, versão dos 70. Então, quando eles vão traduzir essa palavra segular, eles vão usar a mesma palavra que nós encontramos lá em 1 Pedro. Vamos ler esse versículo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha só que interessante que é isso. Pedro, ele não está falando que esses daqui, que são agora os cristãos que vieram do judaísmo, vão ser israelitas. Não é isso. Lembra? Paulo, o apóstolo dos gentios. Pedro, o apóstolo dos judeus. Ele está usando uma terminologia aqui que os judeus que haviam abraçado a fé cristã entendiam. Então ele está usando essa palavra parecida com o segular, mas só que no grego, aqui, né, foi escrito aqui, aparentemente. Então 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, fala assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançais misericórdia. Então esses iam ser usados por Deus para falar inclusive o evangelho. Então ele está falando assim, agora vocês são, sabe o segular? Essa porção, não que vocês merecessem, irmãos judeus. Vocês são essa propriedade particular. Assim, eu tô pensando, eu estava lendo um dia sobre isso. Assim, um rei, por exemplo, que guerreou muitas guerras, batalhou, então ele despojava os povos, e ele pegava todos os tesouros, e ele escolhia as melhores coisas assim, e ele punha essas coisas para ele. Essas coisas aqui são valiosas para ele. Então, Pedro, aparentemente, ele está usando uma linha de raciocínio falando do Êxodo, que trata da nação de Israel como segular, aplicando essa, fazendo essa aplicação para aqueles crentes que tinham crido e vieram do judaísmo, que abraçaram a fé cristã, os crentes da dispersão. Então, para mim, uma coisa que chamou muita atenção, voltando lá para Malaquias, capítulo 3, versículo 17, ele fala então, e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, como ele falou do livro de memórias que está escrito lá, tudo o que eles fizeram está registrado. Então, mediante esses registros, eles não vão passar por aquilo que outros passarão, os injustos. Então, esse remanescente está recebendo, por assim dizer, a promessa de serem esse tesouro particular de Jeová. Agora, ele está falando ao remanescente. Então, lá, Êxodo 19, 5, ele falou da nação de Israel. Pedro, aparentemente, aplicando esse 19,5, ele está falando aos cristãos judeus. E agora ele está falando a esse remanescente que moralmente é separado. E o que eu queria deixar para nós pensarmos, nós fazemos parte desse segular. Estou fazendo uma aplicação, não estou atribuindo a nós o segular, mas nós, Deus quis ter essa pessoa como propriedade peculiar, particular, só que num aspecto muito mais elevado, creio eu. Esses vão ser a noiva de Cristo. Uma relação que, imagine só, se falasse para Davi, ainda Salomão que escreveu o Salmo, como que ele ia imaginar que alguém poderia estar numa posição tão elevada com Cristo? Essa posição que nós temos. Ainda Salomão, tudo que ele escreveu, ele não sabia essas coisas, porque essas coisas estavam ocultas em Deus. Agora nós vamos chegar a nós. Agora nós estamos vivendo aqui em 2026, estão sendo reveladas aos nossos corações, não somente aos intelectos, porque se for aos nossos corações, isso impacta o andar. Isso vai fazer com que nossas prioridades, vou falar assim, tá? Sejam revistas. Porque agora nós sabemos a posição que nós temos. Esse cego lá é um tesouro muito mais, um israelita jamais imaginaria que alguém poderia estar nessa posição em Cristo, chamando Deus de Pai, tendo a Cristo como cabeça e sendo o corpo. Então essas coisas, esses pensamentos, sabendo, olha só, olha o tempo que nós estamos vivendo. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a dispensação, na dispensação da graça, mas não é aqui no começo. Nós estamos nesses últimos instantes aqui, e Deus está revelando para nós, falou assim, ó, porque ele podia simplesmente fazer, e nós estaríamos gozosos também, mas ele não. Por isso daí, talvez os irmãos falaram da doutrina, daí a importância da doutrina também, muitas coisas. Porque senão eu posso achar que fazer isso aqui glorifica a Deus, eu vou ficar fazendo isso. Ah, estou glorificando a Deus. Mas onde você aprendeu? Não. Aquele espírito de viver, de juízes, do último capítulo, último versículo, onde é que não havia Deus em Israel, e cada um fazia o que parecia bem reto aos seus olhos. Não é isso que nós estamos vendo no meio da profissão cristã? Nós, pela graça de Deus, estamos sendo salvos, e muitos outros, né? Estamos sendo salvos disso. Ele está nos ensinando, falando assim, não, olha, vocês vão ter, mas olha o que, que vocês têm, que posição que vocês têm, a pessoa que vocês têm diante de si, e que vive a interceder por nós. Um homem que andou aqui nesse mundo, o Senhor Jesus, andou aqui nesse mundo, cada passo, cada movimento, eu penso assim, cada movimento glorificando a Deus. Cada pensamento, ele é claro, nós sabemos, não tinha nenhuma relação com o pecado, não tinha algo, eu falo assim, puxa vida, pensei errado. Não, Senhor Jesus, cada pensamento desse homem, Deus tendo gozo de ver um homem segundo os seus pensamentos. E nós temos a mesma vida que ele tem. A vida que você tem é uma vida divina. Olha, como às vezes nós estamos perdendo tempo com coisinha de, sabe, essa folha, esse chão sujo, não, claro, se eu falar assim, minha esposa fica brava comigo, claro que nós temos que limpar o pé, é só um exemplo, nós estamos lidando com coisas tão pequenas e esquecendo e não desfrutando daquilo que nós temos em Cristo. Então o que vai fazer com isso? Eu estou perdido nas coisas periféricas, não que elas não sejam importantes, eu estou olhando aqui com os meus olhos, mas eu tenho a minha visão periférica aqui, eu estou vendo o que está se passando aqui, mas o meu foco é outro. Esse remanescente, o fato da comunhão existir, faz com que nós mantenhamos o foco. E o foco é Cristo. Não está falando que não vai ter problema. O foco é Cristo. Olha, quando nós perdemos o foco, o que vai acontecer? Todas as nossas prioridades, nossa vida, vira tudo um caos. Porque eu estou dando mais importância ao meu trabalho, à minha escola, ao meu companheiro, aquilo que eu não tenho. Aquilo, eu não estou falando que essas coisas não são importantes, que nós não devemos atentar, nós temos que nos atentar. Cada um vai diante na presença do Senhor, perguntando para ele se eu estou exagerando aqui ou ali. E ele vai nos ajudando, porque hoje foi falado algo também, e que eu queria falar. Suponhamos que eu não tenha esse desejo. Não tenho desejo de ler a palavra, não tenho desejo de conhecer o Senhor Jesus. Isso não é normal. Ah, não tenho desejo de ir à assembleia, não tenho desejo de ir às reuniões. Ah, não faz, não sei, faz 3 meses que eu não vou, mas, puxa vida, eu não perco uma live. Isso não é normal. Então, qual a solução? Então, acabou? Não tem mais solução? Não, tem uma solução. Eu vou ajoelhar e falar com ele, sabe o que está acontecendo na minha vida, Senhor? Eu estou agindo dessa maneira, isso que está acontecendo comigo não é normal, me ajuda. É claro, né, cada um aqui deve estar passando por seus exercícios fortes, pesados, vem uma pessoa de fora e fala essas coisas, mas nós temos os nossos exercícios, nossa vida é sempre exercício, terminou um, vai começar outro, não pensa que vai parar. Isso, para nós lembrarmos que nós ainda não estamos no nosso lar, na presença desse homem que nos ama. Nós não estamos lá. Ainda que as coisas melhorem durante um período, eu falo assim, muito provavelmente elas piorarão. Vira essa boca para lá. E se está difícil, qual o recurso que eu tenho? Qual é o recurso que eu tenho? Qual é o recurso que esse remanescente, eles falavam um com o seu companheiro. Falaram assim, ó, o que que eles falavam? Certamente, as coisas concernentes a Deus, ao que os esperava, eles tinham outras expectativas, outra esperança, completamente diferente. As coisas deles todas terrenais. Israel, lembra, né? Tudo terrenal. Eu sei que os irmãos sabem, graças a Deus. Tudo terrenal. E a igreja? Tudo celestial. E aqui ainda ele está nos dando, olha, está nos dando esse privilégio de nós estarmos aqui. E se ele não voltar, outras reuniões, para que nós nos ocupemos com aquilo que realmente tem importância, que é Cristo. Então acho que a gente pode dar graça, né? Vamos dar graça.